Ai, somos tão lindos.
Pois é, isso é uma coisa que é. Mas antiga, repara. Mas disseram que era dia 20. Mas para mim sempre foi a 21.
Para mim também, sim. Mas eu não percebo porquê. E porquê que... eu não percebo. Todos os anos me perguntam, desculpa lá, é 20 ou 21? E todos os anos eu digo, é 21. Porque todos os anos é 21.
Mas as pessoas,
os equinócios mas as pessoas, são a março 21. E
mas as pessoas disseram que é 20.
21.
As pessoas andam a dizer que é 20, pá. Disseram que foi
as
sábado
pessoas,
20.
Olha,
a primavera chegou mais cedo.
As pessoas sim. São parvas. Olha... O Carlos
agora,
está apaixonado,
tempo,
o Carlos está apaixonado, está apaixonado.
O tempo é apenas um conceito do ser humano. Não existe primavera, verão, outono nem inverno. Não existe duas da tarde nem três da manhã.
Olha,
o tempo
eu,
está tudo
eu conheço
aqui.
Alguns
aqui
estou
a apontar para a cabeça.
Conheço alguns agricultores que discordariam de ti.
Sim,
é verdade, é verdade.
E aquela malta que defende o Daylight Savings para mudar... Eu acho tão estúpida a mudança da hora sazonal, tão estúpido. É a demonstração que nós falhamos pelo menos uma vez por ano.
Sim.
É, que é, espera lá, não, agora as horas de repente estão mal. Epá, vai ficar tarde, vai ficar noite boa da tarde, não pode ser, as crianças vão acordar cedo. Muda lá esta merda, temos que mudar isto. Eu não percebo como é que nós podemos falhar duas vezes por ano, ter que mudar sim. Uma hora inteira. É estúpido.
E vou dizer
é
uma coisa, é muito frustrante tu saíres do sítio onde estás a trabalhar, entraste lá tipo às 4 da tarde, é dia... Sais lá às 5h30 e à noite cerrada tens medo de ser atacado por um lobisomem.
Exato, mas eu prefiro a hora de verão. Eu para mim ficava sempre na hora de verão.
Ai, adoro aquelas noites em que de repente... Que horas
são? Sim, 9 da noite e o sol está a pôr-se. Podes estar na praia até às 9. É ótimo.
A minha grande questão, eu tenho essa dúvida, que é assim, eu não me debrucei o suficiente para saber, ou seja, devia ter pensado um bocadinho nisso, acho eu.
Tudo
porque realmente é
não
uma
há,
coisa...
Não há um espírito Sandra Celas suficiente em ti, é isso?
Não sei isso.
Eu queria falar sobre isso.
Já
pois.
Falas, já
mas,
falas.
Mas quero ouvir
o pronto, eu não sei o que é. Eu não sei o que é essa Marcela.
Ele já explica, a gente já explica.
Estou curioso. Não, mas eu não me debrucei, e essa deve ser a palavra-chave, eu não me debrucei sobre esse assunto, mas é uma coisa que me irrita bastante, que é o porquê de mudar, porque assim, é isso, eu gosto muito no verão, serem 9 da noite e estar de dia ainda, não é?
É ótimo,
pronto,
é ótimo.
Os dias são maiores. Mas nós mudamos a hora, qual é a razão mesmo...
Para mim é um bocado obscuro, mas a última, percebeste? A gente muda a hora no inverno
porque
é obscuro. Exato.
Exato.
Mas a última que eu ouvi é muito século XIX. Não, é porque ainda há aldeias onde há crianças, têm que se pôr a pé de noite para ir para a escola. E então vamos pôr o dia a nascer um bocadinho mais cedo. Pá, mas eu, sinceramente, eu estou a imaginar crianças tipo Tom Sawyer, calções rasgados, a pé descalço. Sim. A passarem por candeeiros com lamparinas a acabar o gás.
Sim, isso, mas são quantas crianças? São tipo, nós estamos a mudar a puta da hora por duas crianças, de certeza.
Sim.
Entre as montes. Entre as
uma
montes.
Mudança de hora para cada criança.
E um tem ali um tracinho, tem ali um tracinho meio def. Pronto. já mamou papas de. Não,
e
como
também,
é sopa de cavalo cansado.
E também me mostra como pode ser aleatório as merdas que nós seguimos. Pá, nós somos escravos do tempo, estou atrasado, estou bem atrasado, estou fodido, já lá devia estar, vou levar nos cornos, já lá devia estar. Ela responde-nos, chegaste atrasado, estás atrasado, está na comida na mesa, está fria. Dizem 30 por uma linha. Mas é uma coisa tão simples como, calma mano, muda a hora. Epá, dá para fazer, pode-se fazer.
Sim.
Muda a hora,
mas é cultural.
Porque antes o pessoal não chegava atrasado, não é? Quando não havia relógios, o pessoal não chegava atrasado.
Lá está. Até malta, tu chegavas a qualquer sítio, não é? E a malta virava-se por ti e dizia: é pá, chegaste só agora, você sabe que horas são? Não, não sei porque ainda não inventaram.
Exatamente.
Mas isso é mesmo uma coisa cultural, por exemplo. Uma das coisas, como vocês sabem, eu gosto muito da. Espera aí, deixa-me pôr uma voz de Beto, que isto é mais graça se disser assim. Como vocês sabem, eu adoro imenso a República Dominicana, mas a parte norte, a parte sul é impossível. Punta Cana, esqueçam, que
é só
turistas e não sei o quê. Não, não gosto. Mas República Dominicana...
Aquela gente, não é? Que vai para a parte sul, que eu gosto.
Sim,
tanto caso,
é horrível. Mas no norte, República Dominicana, Samaná e essas zonas assim, pá, são zonas muito mais naturais, tudo muito mais giro, muito mais... E tu tens os dominicanos verdadeiros. giríssimos, todos mulatos, todos giros, suados, toda gente muito, muito sexual, pronto. E é tal, o que é giro na República, mas agora a sério, o que é giro na República Dominicana é que é muito comum tu perguntares a alguém, ah, mas quanto tempo é que vai demorar até passar o próximo autocarro, por exemplo? E ele, é um minuto... Dominicano.
São para uns 20 ou 30.
É o tempo que for.
É, é o que for.
É o minuto. Olha lá. Dominicano.
Só fazer aqui um parênteses em relação ao que o Carlos estava a dizer, que da República Dominicana. Eu dei-me conta agora, meus amigos, e é só para reflexão, depois mais tarde debatemos este assunto, que é, não pode haver mais tempo de pandemia, porque o Carlos... O ano passado não viajou pela República Dominicana, este ano também provavelmente não vai, porque continuamos nesta onda. Deu para juntar dinheiro para comprar uma casa, meu, temos de ter calma. Se isto continua...
A pandemia não está às coisas só coisas más.
Pois claro, pois claro.
Não está às coisas más só. Aliás, deixa-me dizer-vos que eu hoje fui ao Lidl e de repente aparece uma senhora velhota.
Sim.
Uma senhora velhota e diz assim: ai, mas eu não sei que couves é que é de comer, porque já estou farto das couves normais. E eu disse: oh, minha senhora, já provou a couve Pak Choi? E ela disse: não, ainda não. E eu, então está aqui. E eu saí do Lidl, contente, até que às tantas o meu telemóvel faz isto.
Notícia de última hora.
Não, mas isto vem na sequência, reparem, vem na sequência daquilo que eu falei na semana passada e agora quero fazer a ponto com aquilo que acabei de dizer de a pandemia não traz só coisas más. E uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi nós percebermos a malta, a saída toca, malta a saída toca. Certas e determinadas pessoas.
Sim.
E, epá, e então agora houve uma manifestação, como vocês sabem.
Menos o Paulo Centrão.
Confinamento. Uma manifestação anticonfinamento.
A da Graça Lobo, não é? A da Graça Lobo. Queremos então, liberdade, não queremos mais. Quase.
Apareceu. Quem é que aparece lá? A Sandra Celas. A Sandra Celas, para quem não sabe,
quem é Sandra?
A grande Júlia do Inspector Max.
O Inspector Max, exatamente.
mas depois começaram a aparecer outras.
Espera aí.
Já sei quem é.
Pronto, já podes.
Já sei quem é. Não, mas não sei quem é, não sei. O que se passou, calma, já sei quem é
não,
ela.
O que se passou é que nós estamos a ver pessoas da nossa praça, não é? Figuras públicas. No meio deste tipo de manifestações de
sem máscaras,
uma manifestação anti-confinamento sem máscaras, estás a ver? Tipo, na rua, malta toda na rua, tudo junto, sem máscara.
3 mil.
Lá está.
3 mil.
Sandra Celas, Wanda Stewart.
Sim.
Mas eles são contra as máscaras, Ferreira. Contra as imposições.
Sim,
é isso.
sim, pela liberdade, porque eu tenho liberdade de escolher aquilo. Eu sou uma pessoa muito informada, eu informei-me. E eu cheguei à conclusão, portanto, elas estudaram na internet.
Sim.
E ultrapassaram todos os virologistas e todos os cientistas.
Sim, sim,
e chegaram
sim.
à conclusão de que as máscaras não servem para nada e que estamos todos a ser ludibriados. Mas tu estavas a dizer nomes. A Wanda Stewart.
Foi a Wanda Stewart, eu só sei da Wanda Stewart, a Adelaide Ferreira e
olha, primeiro vamos só falar de pessoas vivas, está bem?
Continua. Sei que. Estava a falar da Wanda Stewart.
Isso é o júri do All Together, não é? Pronto, ok, então continua.
A Wanda Stewart tinha um cartaz que dizia mais ou menos isto. Não, acho que não é isto mesmo, mas é mais ou menos isto: que é, eu tenho o direito de escolher o risco que quero correr.
Ok,
claro. Claro que tem. E tem. E é verdade.
Tem.
E é verdade.
Ela com o risco, por exemplo, está a correr o risco.
E esse risco não é daqueles riscos em cima da mesa feitos com os cartõezinhos.
Sim.
Pronto.
Da casa de banho do Lux. Sim.
Vocês viram já os afterburns, tipo, as consequências disso?
Ainda não, mas espera aí, Mário Bomba.
Espera aí.
Então, mas espera aí, já me vais falar, deixa-me só pegar. Eu não tinha visto o cartaz dela, eu só vi as duas abraçadas na manifestação, embora ela tivesse com uma viseira de plástico. Que é, okay. Mas eu acho graça, há muita gente
que
argumenta...
Ela ia soldar, ela ia soldar.
Sim,
ia...
provavelmente. há muita gente que reclama contra o uso das máscaras e depois dizem esta coisa maravilhosa, sai-lhes esta frase maravilhosa para aquela butifarra, para aquela boca fora que merecia levar com uma butifarra, que é... Eu estive a ver e eu cheguei à conclusão que usar máscara não me protege, como eles dizem. Portanto, um ano e tal depois, esta malta ainda não percebeu que o uso das máscaras não é para nos proteger a nós. É para proteger os outros.
Sim, claro.
De forma que se toda a gente utilizar, eu também estou protegido, não é? Mas esta gente ainda não percebeu. Esta malta acha que põe a máscara à frente, que é tipo um filtro. E o Covid chega ali, bate no pano. Ai, ai, que é isto? Oh, é tecido ou não tecido?
Maldição, maldição, outra vez um cortinado.
Esta malta, lá está. Eu agora, como mudei para o campo, agora já vou começar a ter estas observações, que é, esta malta nunca viveu num sítio onde há moscas. Porque tu podes ter cortinado, podes ter saquinhos de como é que é, saquinhos transparentes com água, assim. Podes ter aquelas cortinas tipo talho.
Sim.
Essas são cortinas, são tão feias,
não é? que com efeitos pintados.
As pessoas não percebem nada.
As moscas entram para todo lado.
Mas toda a gente sabe se um pires. Isso não funciona. Toda a gente sabe que funciona um piresinho com um bocadinho de vinagre.
Das vinagre, exatamente.
O Covid vai todo para lá e não toca a ninguém.
Exatamente. Temos que
mandar o
e-mail ao Dr. Fauci.
Diga-me só uma coisa, que é, aí a Sandra Celas neste. Teve alguma cena preponderante ou estava lá só com ela?
A Sandra Celas fez um live, se não estou em erro.
No Instagram, exatamente.
No Instagram, a defender essa porra toda. E foi insultada de cima a baixo, obviamente, porque toda a gente assistiu. E é aqui que eu vou falar de um afterburn muito curioso.
Mas
foi
o argumento
mensagem...
dela, já explicas isso, mas deixa-me explicar ao Paulo Cintrão, que ela, no vídeo dela, o argumento dela é porque eu informei-me, eu pesquisei, eu fiz a minha pesquisa, eu fiz o meu estudo. Portanto, se eu estou a imaginá-la, já viste o que é? Tens que ir a um hospital, chegares a um hospital, não é? E dizer, olha, você tem aqui uma apendicite aguda, vamos ter que operar. E tu,
calma, exato.
Eu investiguei, eu fiz o meu estudo.
Essa é a grande questão, mas sabes que o mundo está cheio dessas pessoas de eu fiz o meu estudo e têm argumentos... Que se tu não fores minimamente inteligente ou também não fizeres o teu estudo,
tropeças.
E a cena é, o estudo que estas pessoas fazem é, ou a pesquisa que estas pessoas fazem é pôr na internet qualquer coisa e a primeira coisa que lhes aparece e por estar na internet é verdade. Não
interessa. Mas nós pensávamos ainda esta semana. Tive uma conversa muito interessante com uma amiga minha que dizia assim, pronto, mas ela não dizia isto de forma depreciativa para as outras pessoas, mas dizia, os atores são pessoas ligeiramente diferentes, porque são pessoas que...
pessoas simples.
Têm acesso a outras coisas, que uma pessoa, entre aspas, estávamos a falar na carneirada, entre aspas, não é? Que é as pessoas que trabalham das 9 às 5, se calhar com o mesmo ritmo, com a mesma, sempre com o mesmo trabalho, que fazem as coisas mecanicamente e não sei o quê, que se acomodam, que se calhar não têm essa coisa. A Sandra Celas, mais até do que a Wanda Stewart e do que... Isto no meu entender, e do que a Adelaide Ferreira, como já disse, só falamos de pessoas... Mas parecia-me uma pessoa mais... Não é mais inteligente que eu quero dizer, porque é para não estar a ofender, mas é uma pessoa mais informada, estás a ver? Mais informada.
Deixa-me abrir aqui um parênteses.
Ela informou-se.
Deixa-me abrir aqui um parênteses. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Porque vocês são capazes de estar a ouvir choro de cão de fundo, um ganir de fundo.
Sim.
Lá está. Isto é o quê? Vou só explicar o que é. A minha cadela, que tem 5 meses e quase 20 quilos, ok, não sei, está uma vaca que eu aqui tenho. A minha cadela. Dei-lhe um osso para ela roer, descansar, para não nos chatear. Fica ali a roer o osso enquanto eu estou a gravar. E ela vai para cima do sofá roer o osso. Então está em cima do sofá a roer o osso. Ora, o osso cai. E ela fica em cima do sofá a olhar para o osso que está no chão. Tão longe, porém, tão perto.
Exato.
E chora, porque o osso caiu. O que é que eu hei de fazer? Pronto, e agora a minha mulher foi lá, dei-lhe o osso para a boca, vocês não vão ouvir ganir durante 3 minutos até ela deixar cair o osso.
Até cair,
e chorar exatamente. Que nem uma diva, porque lhe me caiu o osso. Peço desculpa, volta a fechar o paredes e voltemos à maravilhosa Sandra Celas e aos apresentadores de televisão.
Ia pedir primeiro mais nada que não falassem mal da Adelaide Ferreira, que eu sou um grande fã. Sou muito fã dela já há muito tempo e desde o pai dos anos 70, que eu acho que ela é ótima. Sim, sim. E continua dentro do prazo, é magnífica.
Não
continua. Em segundo lugar, quero pedir
que
se estiverem atentos no início deste episódio, vão ver que eu disse Graça Lobo em vez de Vander Stewart. Peço perdão à Graça Lobo, não tem culpa nenhuma.
Não, mas é interessante.
A afeição.
É muito parecida.
Acho que é mesmo muito. Exatamente, também acho.
E em terceiro lugar, para todos se localizarem, Vander Stewart é aquela senhora que pinta o cabelo de azul há 300 anos. Acho que já tem o cabelo azul. Já mutou, já
sim,
é mesmo azul.
Sim, sim, sim.
E finalmente, queria só dizer.
Ela é um estrufe.
Sim. Queria só esclarecer que viralizou uma consequência desse live da Sandra Celas, que é maravilhosa, que é: houve gente que fez prints dos insultos que ela foi sendo alvo.
Tão bom.
E houve um que viralizou, que era toda a gente a dizer: eu não posso acreditar, eu era seu fã, como é que pode sustentar essa opinião? Eu, eu já não vou ouvir mais isto, é ridículo. Toda a gente a mandar vir. E há um senhor semi-anónimo lá no meio, que não se sabe bem quem é, que escreve só isto: é inacreditável, não acredito que te papei. Tipo, que um dia te comi. Não posso acreditar que um dia eu tive o coragem de te comer. E só isto, mais nada. E esta bocadinha viralizou. Quem será a pessoa que saltou para cima e que se arrependeu a partir deste momento e tornou público que se arrependeu? Que é magnífico. Mas pronto, era isto que eu queria dizer do ponto de vista da Afterburns.
Mas eu desde que estive numa reunião com uma apresentadora, não é apresentadora, vá, com uma figura proeminente da televisão portuguesa, autora e pessoa... que deveria ser alguém com uma bagagem muito elevada e que naquele dia diz: pois isto não está bem, mas porque Saturno está a entrar na casa de Plutão. Está retrógrado.
Se puderes não falar da Teresa Guilherme, desde os anos 70 que eu sou fã dela.
Não foi a Teresa Guilherme, por acaso, não foi. Poderia perfeitamente ter sido a Teresa
Guilherme.
Poderia.
Aquelas pernocas maravilhosas, né, Paulo Central? Dois joelhos que parecem duas cabeças. É tão bom.
É, mas
olha,
é
bom, vou-te pôr debaixo do autocarro, como se diz em Inglaterra, under the bus, que é, há uns podcasts, é assim, tu não precisavas de falar sobre isto e se calhar até sofreste muito com o assunto, mas eu acho que era uma coisa que tu trarias para aqui, que é, uma semana antes do acontecimento que eu vou falar, nós falámos, até foi um sinal, sobre este assunto que foi, nós falámos do trio Odmir e tu, calma, que isso é a minha família.
Foi o meu primo que morreu. Foi o meu primo que morreu, sim.
Exatamente. E passado uma semana, o teu primo
falece. O meu primo morreu.
E eu até pensei assim, vou-lhe mandar uma
mensagem. E atenção, foi um primo, desculpem, já agora um momento mais sério, foi um primo muito importante para mim. Eu vi-o na boa 3 vezes na minha vida, na boa.
Pronto.
E então, sinceramente... tenho muita pena, obviamente, que ele tenha falecido, pá, mas era uma pessoa que se cruzasse comigo na rua, sinceramente, ele não me falava, porque não sabia quem eu era, com certeza. Eu iria conhecê-lo, obviamente, porque sou fã, tenho os álbuns todos, não, mas qualquer das maneiras gostei, mas principalmente devo dizer...
Gostaste do quê?
Gostei...
Calma,
gostei,
vamos lá perceber
gostei.
O que é que ele gostou.
Espera. Gostei da lembrança do Ricardo. Obrigado.
Ok.
Isto para dizer, muito rapidamente, já que puxaste esse assunto e já devolvo a palavra, Ricardo, a minha preocupação na altura foi mandar uma mensagem ao meu pai, porque ele na verdade era primo do meu pai, para mim já era primo em 30º grau para aí, e o meu pai diz-me: sim, olha, ele faleceu, já sabia, faleceu ontem à noite, morte santa, adormeceu no sofá, adormeceu no sofá, entrou em coma, para o hospital, já não voltou. E eu pensei assim, foda-se, isto é a morte que eu quero para mim.
Okay.
Isto é a morte.
Mas olha, não está longe.
Não já, mas...
Não, mas não está longe, porque tu soubeste que morreu um dos irmãos e depois morreu o outro, não é?
Qual isto outro?
A seguir, Morreram os dois, do trio Admira. O Júlio e o Carlos.
Eu só soube do meu primo, não soube do outro.
Mas normalmente o outro também é primo, porque eles eram irmãos.
Não, a sério, quando o meu primo... Não. Eram nada irmão. Sim. Não.
Eram.
Não pode ser, senão eu era primo dos dois.
Exatamente. Vê lá na árvore genealógica.
Não pode ser. Duas vidas separadas.
Eu vou...
Tempo.
Oh, Mário Bomba, eu só queria dizer uma coisa.
Eu vou falar com o meu pai, porque ele sempre me disse aquele primo. E o que é facto é que eu almocei há uns... Epá, eu vou arriscar 15 anos com a mulher dele e com ele e com mais família, e só lá estava ele e não estava mais nenhum dos trio Admira, que eu reconheceria.
Pronto, mas os trio Admira eram três, não é? Que era um trio.
Pois passou a ser
já
o
não
do...
era o original. Já não era o original.
Já não era. Não
já
era.
Não. Mas agora eles estavam dois irmãos.
Exatamente. Não, e não morreu
o...
É.
É, eu era, morreu o Júlio.
Eu era primo do Carlos. Eu tenho que perceber porque é que
sempre vou puxar o Júlio. Eu acho irónico que estamos a ensinar ao Bomba sobre a família dele. Bomba, ouve.
Sim, mas ouve. O que eu queria dizer...
O teu primo tinha outro primo.
Bomba.
Se o outro era tão afastado.
Houve o teu amigo. Era afastado, mas era irmão, não é?
Mas não pode, não pode ser. Não pode ser.
Não pode ser. Houve 6
metros. Houve o teu amigo. Houve o teu amigo. Eu vou-te dizer assim, vá. Olha para mim, olhos nos olhos, que é.
Vá.
Há o Carlos, não é? O Carlos que era, é teu primo.
Sim.
É, pronto. O Júlio.
Era.
O Júlio era irmão do Carlos, portanto.
O Júlio
daí...
é aquele que parece que parecia índio, não é? Parecia meio índio.
Exatamente. Esse é.
Pronto. Não, mas o meu primo era o dos olhos rasgados.
Eles eram irmãos, pá.
Não pode ser. Não
eles
são nada.
Eram, sim, senhor.
Não.
É
só... O meu pai não me ia mentir. O meu pai não me ia mentir e dizer somos primos daquele só.
Eu acho que o teu pai
não
te mentiu a vida toda.
Olha, então, mas não podia ser primo pela mulher.
Manda agora uma mensagem ao teu pai. O teu pai está acordado a esta hora. O teu pai está acordado a esta hora.
É capaz de ser essa merda. Se calhar sou o primo é dela.
Ok, se calhar é isso.
Tu que vais me dizer... Vocês querem dizer que eu ando a dizer às pessoas que sou primo em 50º grau?
Sim, tu
mas
és
afinal
um...
sou primo em 50º grau por afinidade.
Exatamente.
Ela está viva e eu fiquei consternado porque isso. Ela está viva.
mas olha,
não deixa de ser o primo.
Isso vai abaixo de toda a teoria que eu tinha, que era...
É que
vai
eu desisti
vai
de comprar álbuns quando ele morreu, desisti da banda, percebes? Eu deixei a banda ir.
Mas ele houve um que morreu, havia o outro, e a seguir era o primo em terceiro grau, que eras tu, estás a ver? Mas pronto, já não dá.
Não é primo. Ele já era primo afastado, tipo, já não era de primeiro grau do meu pai. Portanto, ele era para mim, pai era 50º grau. Eu não menti quando disse, eu estive com aquela pessoa pai 3 vezes na minha vida.
Mas agora deixem-me citar Ricardo Carícias. Dizendo-vos que a pandemia não é só coisas más. A pandemia também traz coisas boas. E assim sendo, notícia recente indica que há duas vagas neste momento no Trio Admira disponíveis para quem...
pois.
Para quem saber trocar guitarra e cantar em falsete.
Exato.
Aquilo é uma espécie de falsete, não é? Aquilo que cantavam... É. A igreja estava toda...
Não, aquilo era voz de peito. Era voz de peito, amigo.
Era?
Só que estavam em harmonias. Um estava em harmonia.
Mas era.
Parecia que estavam a queixar.
Não era tipo Bee Gees?
Estavam a queixar um bocadinho.
Não, era tipo Bee Gees.
Bee Gees era falsete. Mas não gostem, que eu ouvia aquela merda no Algarve quando era miúdo. Quando me venderam a ideia de que ele é que era meu primo.
Quando me venderam a ideia, muito bom. Juntamente com o álbum, vinha a ideia de que ele era meu primo.
Escuta, estás a brincar? Eu anunciei aos 7 ventos durante anos que eu era primo. Ah, eu sou primo de um dos trio Admira.
Exato, um orgulho. Isto é daquelas
afinal,
coisas.
Afinal, eu sou primo. Às tantas.
Da mulher.
O Carlos tem razão. Eu sou primo é da gaja da peruca que estava ao lado dele. É! A ideia que eu tenho é uma gaja com uma peruca. Sabes aquelas tipo Playmobil?
Bomba,
ela está viva e ouve o nosso podcast.
Não, meu
aliás,
pai,
eu ouvi dizer.
Ela há 15 anos no jantar já não ouvia muito bem.
Isto seria incrível.
Eu ouvi dizer que o senhor estava a ouvir o nosso podcast quando. Pronto,
então
quando
pensem assim: ela é casada ou era casada com um gajo do Estrela de Mira. Ela já não podia ouvir muito bem há alguns anos.
Isto também é verdade.
Digo eu.
Mas olha, isto seria incrível. Ai, se o teu pai tivesse acordado agora e tu ou lhe ligasses ou mandasses uma mensagem.
A quem?
Ao teu pai? para nós percebermos.
Eu acho que era importantíssimo.
Quem era o primo?
Não, meu querido, eu vou é fazer, porque me senti outra vez encostado às cordas. No próximo episódio, em vez de ser uma amiga que fez uma ação espírita, temos como um convidado o meu pai, com a ave genealógica na mão, a explicar.
E um pires.
E um pires. Não, não, não. Estás a brincar, mas o pires é útil. Para quê? Para falar com o meu primo, que já não está cá.
Exatamente.
É a melhor maneira de teres como convidado, fazer uma sessão
espírita. Trazem o teu primo.
Pronto.
Ai,
mas
tão bom,
mas
tão
olha,
bom.
Olha que eu ainda vou falar com o meu pai e tirar o... Porque o meu pai se calhar vai dizer uma coisa ridícula como: ah, mas tu não sabias. A não sei quantas é quem é a tua. De certeza. E eu meti na cabeça, sim, sim, que era ele. E era, por afinidade, com certeza. Mas olha.
Não, e afinal não era os Trio de Mir, era os Broa de Mel.
Não, não, não.
Os Broa de Mel.
Não,
não. O gajo da Broa de Mel é que é teu, não, primo.
Mas
é
contigo.
Trio de Mir. Não, calma, calma. Eu não queria ter uma pessoa dessa na família. Trio de Mir, Trio de Mir. Com calma.
Ai, ai. Olha lá, vocês têm. Por falar nisso, vocês têm, isto vou aproveitar para lançar o meu tema, que era este tema que eu tinha pensado.
Lance
que era,
bruta.
Vocês têm familiares tão famosos como o Mário Bomba tem? Ou?
Ah, tu já vinhas com essa engatilhada, desde quando?
Não, 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 por acaso
desde,
não.
Desde o primeiro podcast em que tu disseste que eras primo.
Sim, do Trio Admira.
E afinal sou primo de uma senhora... Decido. E afinal, sou primo de uma senhora com uma peruca e um sonotone há muitos anos. Agora,
então, e tem ou não tem? Assim, pessoas famosas na família?
Por acaso, não. Provavelmente, não. Eu nunca fui à Grécia, mas eu acho que quando chegar à Grécia...
Ah, não, sim. Que a gente conheça...
Toda uma, tipo, uma vila a fazer uma festa, eu estou a imaginar, sim, uma, sim, vila, pôr-te em cima de um burro... Sim, pôr-te em cima de um burro... Com azeitonas, com alforos, com azeitonas.
Uma coroa de flores, uma coroa de flores.
Não, não, eu chegar e ver assim um ancião pegar-me na cara e ver assim as minhas feições e pôr-me lá o nariz grande, sim, os lábios, não sei o quê, os olhos.
Caritzis! Caritzis! A partir em pratos.
A trazer a primeira virgem da aldeia para desflorar.
Já com 78 anos.
Olha, desculpem, deixem-me só fazer aqui o...
Não, quando eu disse a primeira, mesmo a primeira. A primeira é a primeira. Ninguém te põe nova, quanto mais é velha.
Mas olha, ai, mas não, não tenho.
Eu
não
estava
tenho
a dizer que
ninguém.
Não tinha, mas tenho. E agora vou ter que fazer aqui uma confissão que me envergonha muito.
Ui.
Eu acho que
mas
deixar,
é mesmo?
Sim. Vou deixar o Mário Bomba estupidamente feliz. Ou aliviado, pelo menos. Ou pelo menos haver aqui alguma empatia no sofrimento. Eu sou primo em Santa Conda do Assobio Grau do João Moura, ai, ao Cavaleiro.
Epá! Mas dele ou do marido?
Dele ou do cavalo?
Do cavalo.
Sou primo, em pá, ao ponto que nunca sequer cruzámos qualquer festa familiar, tanto nem naqueles casamentos, mega casamentos que possam ter havido, yeah, tanto nem estamos tão afastados que não.
Mas estou-te a imaginar num casamento desse lado da família e tu vestido como eles. Maio cor-de-rosa. Lantejoulas bem apertadinhas.
Mas sim, mas é uma... Sempre que eu ouço falar no gajo, eu faço aquela coisa... Ah.
Pois claro. Eu tenho a certeza que o Zé deve ter alguém. Zé, tens alguém de certeza, não?
É assim, o tio do meu pai era um violador conhecido.
Dele. Ah, aquele senhor que mora em Telheiras. O que mora em Telheiras.
Exato.
Estou a brincar. Não, mas olha, tenho mais ou menos, não são super conhecidas, mas duas pessoas que... O padrinho de casamento dos meus avós, não sei se isso é considerado família, mas pronto, ele era assim próximo da família.
Mas vá.
Era o Porfírio Pardal Monteiro, porque eles eram todos da zona de, ali de Perpinheiro. Okay. Ele, pronto, era um arquiteto muito conhecido, Estado Novo. E depois, o meu avô, não sei bem qual é que é a relação, mas o meu avô, um dos apelidos é Gageiro. E todas as pessoas que têm este nome, à partida, são da família do meu avô. E há um fotógrafo muito conhecido que é o Eduardo Gageiro.
O Eduardo Gageiro é
um dos melhores.
Fotografias
de 25 de Abril.
É.
e outras coisas.
Um dos maiores.
O teu avô fazia o quê? O que é que o teu avô fazia? Profissionalmente?
Era o tal violador que ele estava a falar. Não, sim.
O que é que eu fazia?
Nas horas vagas. Nas horas vagas, o que é que fazia?
Vá lá, Zé, ajuda-me na minha piada. O teu avô trabalhava, Zé? Era o quê? Gajer viajante? Desculpa, não aguento.
Olha, mas...
O meu avô era caminista.
Era? Okay. Mas sabem que é giro, aquilo que tu lançaste agora do violador é muito giro, porque... É, eu não estou a recordar na minha família.
É engraçadíssimo.
Isolar essa frase, não é? Isolar essa frase.
Mas era engraçado. É engraçado também quem tem na família. Alguém tem um criminoso ou alguma coisa assim? Isso também é giro, não é? Quando queres ter assim um criminoso.
Pois é, pois é.
Seja criminoso à séria, sejam aqueles de colarinho branco, são mesmo os cabrões que fogem com o dinheiro do banco e não sei o quê.
Há um filme que é o. Não sei se vocês já viram. Um filme com o Will Smith e com a Eva Mendes, que é o Hitch. Sim. Que ele ajuda homens a engatar miúdas e não sei o quê, todos charmosos e tal, tal, tal. E então, ele apaixona-se por essa tal, pela Eva Mendes, e um dos dates é ele levá-la a um sítio, é o género de um museu, pá, e o gajo fez a pesquisa para aquele date e de repente levou-a a um sítio onde tinha uma assinatura de um tetra-avô dela. Sim. E então...
Era um mural. Sim.
Era tipo um mural. Não, mas depois aquilo tinha tipo um género de uma...
Vitrine.
Um vitrine. Sim,
exatamente.
Sim.
E lá tinha o livro onde tinham assinado... E então quando ela vê o nome do avô, começa... E o que é que tinha acontecido? O gajo era tipo um carniceiro que matava pessoas e não sei o quê. Fez-me lembrar isto agora. O meu avô era... Isto porque estás a falar do colarinho branco. Não sei se na altura usava-se colarinho branco, mas era embaixador cá em Portugal. Embaixador da Grécia cá em Portugal.
Também tive um tio embaixador no Brasil.
E não sei se roubava ou não roubava, mas se calhar era provável.
Embaixador não é normal ser o embaixador ser limpo.
Mas ele era um. Não, ser o quê?
Limpo. Embaixador que é embaixador traz sempre uma nódoa na toalha, normalmente.
Sim, não, ele, sim, pá, sim, para, sim. Para teres uma ideia, aliás, a gente falou disto no podcast, nos extras, que é, ele tinha duas famílias. Eu venho de uma família...
Exatamente.
Ou seja, venho de um affair que o meu avô teve, em Lisboa.
E, ou seja, a tua parte é bastarda.
Exatamente. O que é que acontece... Ele teve uma vida assim de... Não sei se foi muito boêmio ou não. Sei que apareceu morto.
Foda-se.
Não sei se foi no quarto do hotel ou se foi na casa. Uma coisa assim.
Maldito serviço de quartos.
Isso não é tipo o pior truque de magia. As pessoas desaparecem e aparecem mortas.
Yeah.
Num quarto do hotel.
Sim,
é o pior truque de magia, sem dúvida.
Mas pronto, é isso. Acho que não tenho assim nenhum criminoso sem ser.
Talvez. Mas tu estás a falar, tu já tinhas falado nisso naquele episódio especial para o qual eu alerto o nosso vasto auditório. Se ainda não ouviram, vão ouvir os episódios up close and personal, os episódios extra de cada um dos membros desta agremiação.
Desta seita.
E fizeste-me lembrar uma coisa que eu acho que também disse na minha versão ao coiso, ao Carlos, na minha versão do meu extra. Que foi a minha tia dedicava-se à árvore genealógica da família e descobriu aquela coisa dos piratas e não sei o quê. Eu falei disso ou não?
Sim, sim, sim.
Piratas e cruzariado. Não sei quem eram, não os conheço, não sei se eram famosos ou não, mas ela descobriu que havia gajos de registros da nossa família pendurados por pirataria e cruzariado.
Uau.
Mas não sei quem eram. Não faço ideia quem era.
Muito bem.
Pois eu, olha, na minha família não teria assim ninguém, lá está, também tenho um embaixador que anda na família, pronto, portanto não sei até que ponto é que não haveria, e sei que o meu avô materno foi diretor do Coliseu dos Recreios de Lisboa.
Uau, isso é fenomenal, bacana.
Durante a época da Velha Senhora, portanto, pré 25 de Abril, tudo assim uma coisa.
Durante a época da Velha Senhora, da Juventus?
E sei que por parte da família da minha mãe que havia ali uns terrenos latifúndios no Alentejo e não sei o quê, que depois do 25 de Abril Foi tudo assim um bocado com os porcos. Portanto, haverá para aí história. Criminoso é pena que não há assim nenhum assassino que eu saiba. Ou que pelo menos que tenha sido apanhado. Isso não.
Já agora, eu tenho... Ah, desculpa, eu ia só dizer que eu tenho muito orgulho no meu nome, tanto Vassal como Cintrão, e pesquisei durante toda a minha vida sítios, curiosidades sobre o nome, e descobri que, por exemplo, nos Açores há uma ponta chamada a Ponta do Cintrão, sei que em Manteigas também há um vale que se chama Vale do Cintrão,
uhum.
E agora há pouco tempo dei-me de cara, ali para o lado do Bom Barral, ou o que é aquilo, também há uma terra chamada Cintrão, mas agora eu sabia, só que já não me lembrava,
e o Karaté? Cintrão Branco?
Sim, o Cintrão Branco, exatamente. Mas ali para os lados do Cacém, a Gualva, não faz mal. Ali para os lados do Cacém, eu já não me lembrava que havia uma rua que se chama Rua do Penedo Cintrão, uma coisa assim, não tenho a certeza. E eu tenho realmente muito orgulho no nome, não é? E sempre que aparece alguma coisa Cintrão, eu fico todo inchado. Então no outro dia ia buscar, ia ver uma cena lá, ali para aqueles lados, e passei pela Rua do Penedo Cintrão. E o que é que eu fiz? Olha, já não passo aqui realmente há muito tempo. E então meti-me pela rua inchado como se eu fosse o dono da rua. E então era o maior degredo. Aquilo parecia uma rua de merda, estás a ver? De merda, sim. Mais
drogados.
Baixa. Drogados e não sei o quê. Pronto, e só para dizer que desinchei logo de seguida e fui-me embora e não quis.
Mas ao menos tens uma rua, meu. Ao menos tens uma rua.
Eu tenho uma vila no Alentejo, não é?
Eu não conheço. Pronto, exato.
Sim.
Vê, grande sorte. E o Caritas há de ter, nem que seja um pequeno.
Toda uma aldeia, não é?
Uma aldeia, alguns na Grécia.
Sim, sim.
E o Frutuoso, caramba, com o nome que tem. Eu não conheço nada de bom que venha do meu apelido. Nada.
Bomba.
Nada. No aeroporto é complicadíssimo.
Não, mas vou chamar a tua atenção para a discografia de Ana Malhoa, ok?
Sim.
Pronto.
Bomba lá tira.
Gosto imenso dela, somos primos desde... Não.
Olha, já agora eu tenho uma prima, para além do daquele que já falámos, que é o Paulo Cintrão, que é lá do Sporting,
relator
e comentador da rádio, os tomates e não sei o quê. A minha mãe sempre disse que tinha uma prima que é tipo equiparada ao primo do Bomba, que era uma senhora que tocava acordeon muito bem, e era muito conhecida, mas só naquela zona dos acordeões, não é? Ali para os lados do acordeonista.
Como quem vai para os acordeões é ótimo.
Como quem vai para os acordeões.
Nós temos que falar sobre estes assuntos, porque são estes assuntos que, pronto, nos deixam, não nos deixam dormir à noite. Claro,
claro.
Que é, diz-se acordeão ou acordeão?
Diz-se acordeão. Mas há muita gente que diz acordeão.
É porque eu acho que tem de haver um género de um pacto. De um contrato tácito connosco, que é, se nós dizemos edredom
e piripo,
ou melhor, se nós dizemos acordeon, temos que dizer camião.
Mas há quem diga camião, nunca ouvi dizer camião. Há quem diga,
está bem, mas se calhar
no
dizem
norte, em certos sítios do norte diz camião.
Agora outra, vocês dizem omelete ou omuleta?
Boa,
omelete. Não, depende. Depende do que for, aquela merda que os velhotes têm para andar é uma muleta.
Não, omelete.
Ele hoje está do pior.
Tá.
O Badaró
é
hoje.
Omelete. Okay. Tu dizes avalanche ou avalancha?
Avalanche.
Uma avalanche.
Muito bem. Em português seria avalancha.
Ah, é?
Mas eu também digo avalanche, atenção.
Sim, okay. Tá bem, mas então, eu também não
mas
digo...
é capaz de ser daquelas merdas que se pode dizer das duas maneiras.
Mas eu também não digo os líderes, ou melhor, eu não digo os líderes.
Líderes, mas devia-se dizer líderes. Eu também não digo. Mas
é. Tenho líder. Só mais duas, diz. Que é biciclete ou bicicleta?
Bicicleta.
E esta, hoje aprendi esta, que é, diz maquete ou maqueta?
Eu, na verdade, acho que deve dizer maqueta, mas eu digo sempre maquete.
Eu também digo sempre maquete, mas é maqueta.
Mas a maquete, ou seja, é mais chique.
O dicionário brasileiro, o dicionário brasileiro aceita as duas,
certo.
Mas
sendo que uma está
acho
mal.
Que o português só tem maqueta, não, tem maqueta que vem do italiano maqueta.
Mas os brasileiros têm muita palavra assim.
Não tem nada a ver. Vem do italiano.
Mas os brasileiros têm muita palavra assim, do maquete, buquete. Olha.
Mas espera, que o Frutuoso tem alguma coisa para dizer, que ele já falou muito de maquetes, já trabalhou muito com maquetas. Maquetes.
Zé? Que eu? Não, ia só dizer Babete ou Babeta?
Não, mas há uma que me choca, não tem a ver com o A, mas tem a ver com outra coisa, que é, há pessoas que dizem, vá, eu agora, por exemplo, descalcei-me, não é? No norte eu poderia dizer tirei as sapatilhas.
E não os ténis.
E não os ténis, exatamente. Os ténis.
Tirei as sapatilhas, que é o termo que se deveria dizer, porque ténis é o jogo. Há quem diga isto, né? Mas pronto, mas já entrou no vocabulário, no léxico português, dizer vou ali calçar os ténis. E depois acontece, por exemplo, como eu tenho cães em casa, imaginem, há um cão que pegou num dos sapatos e atirou para o canto. E eu estou-me a calçar e reparo que está longe e digo à minha mulher, e agora aqui é que vem o dilema. Oh amor, okay. Chega-me ali aquele ténis.
Ténis, sempre no plural.
Ou aquele ténis, mas há pessoas que dizem, chega-me aquele ténis.
Aquele ténis.
Pois há. São as pessoas que dizem, eu escrevo com um lápis.
Exato.
Sim, ou à noite dizem, dá-me com o teu pênis.
Um pênis.
Com um pênis.
Eu também tenho dúvida em relação à palavra. Diz-se meta ou mete?
Depende. Eu digo, reparem, meta ou mete?
Depende dos objetivos.
Queres chegar?
Exatamente.
Queres chegar à meta? Ou queres?
Exato.
Ou queres que meta? Olha, mas eu não queria fechar este nosso colóquio
sem ficar sem bateria. Eu não queria fechar este colóquio sem ficar sem bateria.
Há risco de eu morrer a qualquer instante, metaforicamente falando, porque eu não estou sentado no sofá.
Mas vais adormecer.
Mas deixem-me só dizer, não estou sentado no sofá como o trio, né? Mas deixem-me dizer-vos isto. Eu descobri, como vocês sabem agora, eu sou um agrobeto e estou a viver no campo. Estou a viver no campo. E hoje fui em busca, também graças ao Google Maps, fui em busca de um frango de churrasco. Essa tradição muito nobre portuguesa, que é ir a qualquer lado e dizer, olha, é um frango com acompanhamento. É sim senhor, é para levar. E levei um franguinho de churrasco. Alvini. Lá está, levei o franguinho maravilhoso, passo até a dizer o nome da churrascaria aqui, que vinha referenciada no Google com muitos comentários a dizer é o melhor frango da zona de Mafra e de Venda de Pinheiro, pá, é este, pá, que é o Frango Real, é na Venda de Pinheiro, Frango Real.
Ok.
Pronto. O que me faz acreditar que deve haver uma outra churrascaria com um frango fictício.
Sim, é concorrência.
Mas pronto, mas nem vou entrar por
chama-se aí. Chama-se Kentucky Fried Chicken.
É capaz, exatamente, bem visto. Mas eu queria muito chamar-vos bem a atenção para dois outros locais pelos quais passei. E um é uma outra churrascaria que se chama, e agora atentem no nome, Piu Piu.
Ah, eu conheço essa. Eu acho que conheço
Malveira.
Essa.
Aqui perto.
Tive, sim senhor. Pois é. Churrascaria Piu Piu, que eu acho que é irónico, não é?
Sim. Claro.
Piu Piu é quase mau gosto, mas descobri um sítio que vende leitão assado, aqui perto da minha casa. Uau. E vendem leitão assado à moda de Negrais, ou vendem leitão assado à moda da Barrada, portanto, mas e como é que se chama o estabelecimento que vende leitão? Atentem no nome.
Leitão Oink Oink.
O quê?
Oink Oink?
Não. Quem é que disse o leitão o quê?
Real.
Não.
Sushi Bishmish.
Boa, não. Chama-se Leitão Sorridente.
Ok. É uma coisa que todos os leitões estão nessa altura, não é?
Sim.
É mórbido. Eu acho que é mórbido. É mórbido.
Quase.
É mais do que piu-piu. A vaca que ri.
É, exatamente. Mas a vaca que ri, estás a comer queijo, não é? Portanto, ela ri porque não foi morta, então, continua a dar leite.
Claro. Não sejamos coisa.
Ela ri, passar 24 horas ligada a uma mangueira que lhe chupou o leite.
Não, porque ela ri porque aquilo é à mão, ó, Totó. Pois é, queria dizer uma coisa muito importante.
Quem passa a vida à mão, ri-se do quê, meu?
Quero dizer uma coisa muito importante.
Sim.
Que é, vocês sabem que eu, para onde vou morar, tenho de sociabilizar, certo?
Certo.
E então passa-se o seguinte.
E gostas que as pessoas te tratem bem.
E gosto que as pessoas me tratem bem. A senhora do Camilo Petis, que já sabe que sou eu que telefono. Estás a ver? É só para saberem.
Já disse o Paulo.
O senhor da papelaria já me deixou ficar a dever 8 cêntimos. Calma.
Ui. 8 cêntimos aqui, 8 cêntimos ali, daqui a bocado estás.
O senhor da farmácia. Agora, pasmem-se. O senhor da farmácia tem o meu número.
Okay,
tem o meu número. Boa. Eu entrei, disse: olha, queria comprimidos. E ele, não sei se reparou, deve ser a primeira vez que aqui vem. Isto é o talho. Não, estou a brincar. Eu entrei, disse: olha, queria uns comprimidos. Ele, deve ser a primeira vez que aqui vem. Não, e eu, por acaso é. É que isto é uma parafarmácia, não é comprimidos de receita.
É uma farmácia a fingir. É uma farmácia a fingir.
Exato. Não é real, não é real.
É farmácia Sandra Celas.
Mas sim. Eu disse assim: ah, pronto, ok. E ele, não, espere. É que eu tenho uns pais que têm uma farmácia na Várzea e eu moro por cima da farmácia e abro todos os dias a farmácia. Eu disse: ah, é, sim, então pode-me pedir. E eu fico com o seu número, depois mando-lhe uma mensagem a dizer: já tenho aqui os seus comprimidos.
Eixe.
E eu, ei, fui lá, isto no é dia a seguir, que ele mandou-me uma coisa: senhor Paulo, já tenho aqui os seus comprimidos. Eu fui lá, e o que é que eu fiquei a dever? 8 cêntimos.
Estás a ver? 8
parece que é, aqui. Parece que é gozado, mas não. Mas é verdade que o senhor, eu tinha aquelas moedinhas mais pequenas, deitei tudo para fora da carteira e ele disse assim: deixe estar, fica assim. E eu assim: ei, ganda nice. Pronto, já estou a sociabilizar, percebem?
Ganda nice.
Agora, não tenho a churrasqueira aqui, ó Carlos. Isso. E acho muito mal certos. Acho muito mal certas e determinadas fotografias que andam a passar no WhatsApp.
Olha, piu-piu.